Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. Caro amigo, nós voltamos agora ao capítulo 15 do Livro dos Atos. Nós começámos no último programa a olhar para este capítulo e vimos a importância destas pessoas se reunirem para falar acerca da vida da Igreja. Os seus líderes reuniram-se em Jerusalém, nesse primeiro concílio, para definir exatamente aquilo que poderia ou não ser aceito como parte do cristianismo, aquilo que era tradição judaica e aquilo que era válido para toda a gente. Então, este grupo reuniu-se e percebeu que a única forma que as pessoas têm de se relacionar com Deus é, de facto, através de Cristo Jesus. Neste concílio, o assunto básico, enfim, traços gerais, que foi tratado neste concílio é: deve ou não se impor aos gentios convertidos os rituais judeus, o sistema judaico, como condição para eles integrarem a Igreja, para eles viverem como parte do corpo de Cristo. Devem os gentios ou não, cristãos, serem circuncidados, guardar o sábado, guardar toda a lei ritual de Moisés, para poder então ser membro da Igreja? Esta era a grande questão. Os fariseus que se haviam convertido, e eram vários, alguns deles pertencentes ao sinédrio judaico, depois converteram-se, abandonaram, permaneceram envolvidos na Igreja Cristã, alguns desses sacerdotes convertidos queriam que os gentios fizessem parte da Igreja, mas que tivessem que viver debaixo dos rituais judaicos. E esses sacerdotes, esses fariseus cristãos, estavam completamente equivocados quanto àquilo que Deus tinha planeado para a humanidade. Deus não tem supremacia nenhuma de nenhuma raça. Não há raças supremas em lado nenhum. Essa ideia, de facto, não sei de onde ela surge na cabeça do ser humano, mas Deus ama todos de igual forma. Seja de que raça for, seja de que país for, Deus ama o ser humano. E por essa razão, Deus ama também as culturas. É óbvio que Deus não quer que nas nossas culturas hajam coisas que são contrárias à sua vontade. E há muita coisa que tem a ver com a cultura que é contrária à vontade de Deus. Mas há outras coisas que não são boas nem más. Fazem parte de nós como povo e não têm a ver com o facto de serem boas ou más. E aqui os judeus não estavam a perceber isso. Pensavam que ser cristão é a mesma coisa que ser judeu, e não era a mesma coisa. Deus queria clarificar esse assunto, por isso reuniu esta liderança, para que eles pudessem pensar um pouco mais sobre esta questão, sobre as diferenças entre o cristianismo e o judaísmo. Ou seja, cristianismo não era uma forma melhorada de judaísmo, e Jesus Cristo deixou isso muito claro quando ele disse: ele não veio trazer remendo novo para um pano velho, nem veio trazer vinho novo para pôr em odres velhos. De forma alguma, o Evangelho de Cristo é ele todo uma novidade. O Evangelho de Jesus Cristo é uma nova vida. São boas novas, boas notícias que Deus traz à humanidade. E o cristianismo não é uma mistura do judaísmo e de outros rituais para se chegar a um consenso, não. O cristianismo é uma experiência com Deus. O cristianismo passa por vivermos com Cristo. É por isso que se chama cristianismo. Infelizmente, ainda hoje acontece no nosso meio que muitos grupos religiosos, algumas seitas, tentam misturar a Bíblia com as suas próprias doutrinas e as suas próprias práticas, com as ideias dos homens, tentando obrigar e, enfim, forçar as pessoas a acrescentar às suas vidas mais tradições e tradições. A Bíblia mostra claramente que a nossa relação com Deus passa pela fé em Cristo Jesus. E é isso que devemos reter deste grande concílio. Eles compreenderam que a relação com Deus é uma relação que é feita através da pessoa de Jesus Cristo e na fé que depositamos na obra de Jesus, ou seja, na sua morte e na sua ressurreição. E quando nós misturamos doutrinas humanas com doutrinas de Deus, isso cria uma grande confusão. E, infelizmente, às vezes isso acontece. Há muitos sistemas humanos que pegam nas Escrituras, pegam na Bíblia e tentam adaptar os seus sistemas humanos àquilo que a Bíblia diz. E, na realidade, isso só traz confusão. Muitas vezes traz fanatismo, traz atitudes hipócritas. Porque a lei de Moisés, seja ela esta ou seja outra, Ela não pode ser imposta às pessoas, porque aqueles que viveram debaixo da lei sabem que não a conseguiram cumprir na íntegra. A lei, como eu já disse em alguns outros programas, é como que um espelho que serve para nós nos vermos, nos contemplarmos e repararmos as nossas imperfeições. E perceber que quando eu olho para esse espelho, eu preciso de Cristo para corrigir essas imperfeições na minha vida. E essas imperfeições a Bíblia chama de pecado. É por isso mesmo que precisamos de Cristo para perdoar os nossos pecados. É por isso que Ele é o nosso Salvador. Então, o nosso assunto aqui é muito importante de ser focado, porque infelizmente ainda hoje em muitas igrejas acontece o mesmo. Devemos dar graças a Deus por estes apóstolos aqui, que muito cedo na história da igreja resolveram este problema. E só quem não entende a Bíblia, só quem não abre a Bíblia, é que não acha resposta para esta questão. Será que temos que guardar rituais e ao mesmo tempo olhar para Cristo? Ou será que temos que viver as duas coisas? Será que devemos dar mais importância às tradições do que à Bíblia? É só olhar para a Bíblia e ver a resposta que lá está. Barnabé, esta grande figura que a Igreja Primitiva teve, juntamente com o apóstolo Paulo, também falou acerca dos gentios. Eles vinham em representação, digamos assim, dos gentios. Eles mostraram que não se pode colocar esse jugo da lei mosaica sobre os outros povos. Paulo, esse grande intérprete da lei cristã, também disse a mesma coisa. Disse que não há nenhuma lei que possa salvar o homem. Nem a mosaica, nem outra qualquer. A única coisa que salva o homem, a única pessoa que salva o homem, é Jesus Cristo. E é por isso que os textos da Palavra de Deus nos dizem que é pela graça que somos salvos por meio da fé. E isto não vem de nós. É um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Toma atenção a este texto da Palavra de Deus do livro de Efésios, no capítulo 2, verso 8. Diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus, é um presente que Deus oferece. E não vem das obras para que ninguém se possa gloriar, para que ninguém se glorie. Esta é a grande mensagem da Palavra de Deus. Porque se eu fizesse e tivesse mérito próprio na forma como me relaciono com Deus, então eu podia orgulhar-me dizendo eu sou melhor que o outro. Mas a Palavra de Deus nos mostra que não é pelas obras, exatamente para que ninguém se orgulhe, para que ninguém pense que é superior ao outro. É através da fé em Cristo Jesus e é pela graça de Deus. Então chegamos lá a este concílio, estamos no capítulo 15 do livro dos Atos, e o verso é o 11, e diz assim: nós acreditamos que todos são salvos da mesma maneira, pela graça do Senhor Jesus. A discussão acabou passando todos a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam os milagres que Deus fizera por seu intermédio entre os gentios. Isto é só para recapitular aquilo que já falámos no último programa. E mostra aqui claramente, mais uma vez, que diante desta afirmação, então, cessou a discussão. Mas de volta aqui ao texto, no verso 13, diz assim: quando terminaram, começou Tiago: irmãos, escutem-me. Pedro falou-vos do tempo em que Deus primeiro visitou os gentios para de entre eles levantar um povo que honrasse o seu nome. Tiago aqui começa a fazer referência à experiência que o apóstolo Pedro teve na casa de Cornélio. É interessante esta referência aqui a um povo que Deus resolveu criar dentre as variadíssimas nações, dentre os gentios também. A Igreja de Jesus Cristo é exatamente isso. É constituída por todas as pessoas, de todas as nacionalidades, de todas as raças. Não se pode confundir com a nação de Israel, ou com esta, ou a igreja, ou aquela igreja. Não. A Igreja de Cristo é diferente. É um povo escolhido para Cristo. É exatamente esse povo que, no fundo, é constituído por todas as nações, por todas as raças, por todas as etnias, que constitui a Igreja de Cristo, a Igreja Cristã. Ela não é um grupo em particular. Infelizmente temos feito muitas vezes esta confusão, pensando que quem é cristão pertence a um determinado grupo só e não pode pertencer a mais nenhum, ou pertence a uma determinada nação e não pode pertencer a mais nenhuma. Esta tem sido a confusão que se tem arrastado ao longo de séculos. Na realidade, Deus ama as pessoas independentemente da sua cultura, da sua cor de pele, do seu sotaque ou da sua língua. Todos aqueles que aceitam pela fé Cristo Jesus como único Senhor e Salvador são parte desse povo, têm como bandeira Jesus Cristo. E é isto que Tiago está aqui a querer dizer. Cristo chama pessoas de todas as partes, de todos os povos, para glorificar o seu nome. E tanto nós aqui em Portugal, como pessoas noutros países, ou como pessoas que estão aqui em Portugal de outras línguas, se têm esse relacionamento com Deus, se confessaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, são parte de um só povo, o povo de Deus. Então o livro dos Atos, no capítulo 15, verso 15, diz ainda: "E este facto da conversão dos gentios está de acordo com as prescrições dos profetas, como está escrito: nesse tempo reconstruirei o tabernáculo de Davi, que agora está em ruínas. Restaurá-lo-ei a sua glória primitiva, para que o resto dos homens busquem ao Senhor, os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. É isto que diz o Senhor, e ele realizou os seus planos, feitos desde a eternidade." Temos aqui estas afirmações muito interessantes e profundas por parte de Tiago. Estas palavras aqui referem-se ao reino de Jesus Cristo, não só ao reino presente e ao corpo de Cristo Jesus, mas essencialmente quanto ao futuro, ao reino de Cristo Jesus aqui na Terra. Quando Cristo reinar num período de justiça e paz, onde de facto a sua Igreja fará parte. Igreja de todos os tempos, de todas as gerações, de todas as raças e de todas as línguas. Davi, este rei Davi, que reinou de facto na nação de Israel num tempo específico, ele de alguma forma presenciou, serviu como profeta de Deus ao declarar a glória de Deus desta maneira. Ele percebeu que Deus é muito maior que uma nação. Deus é muito maior do que uma igreja ou um grupo religioso. Deus, de facto, quer tocar todas as pessoas que o buscam com sinceridade de coração através da pessoa de Jesus Cristo. E isto é importante que seja dito. E Tiago compreendeu esta verdade bíblica, esta verdade espiritual. Cristo Jesus é o caminho para Deus, o único caminho que pode conduzir aos céus. E então o texto bíblico ainda continua e diz: "E assim, na minha opinião, não devemos causar dificuldades aos gentios que se voltam para Deus. Devemos escrever-lhes, sim, que não comam carne sacrificada aos ídolos, que se abstenham de comer carne não sagrada dos animais estrangulados nem sangue e que não pratiquem a imoralidade sexual." Aqui temos algum resumo das recomendações dadas então aos cristãos daquela época. Primeiramente, o cristão deveria se abster da adoração a ídolos, dessa contaminação. Os ídolos que contaminavam os crentes sempre existiram em todo o tempo. E é importante que nós cristãos saibamos vigiar a nossa vida espiritual. Agora é preciso talvez definir o que é um ídolo. Às vezes nós confundimos e não percebemos aquilo que a Bíblia diz sobre isto. Pensamos que um ídolo é só uma imagem e às vezes pensamos que só dobrando os joelhos diante dessa imagem é que estamos a adorar um ídolo. Mas não é só isso. Alguns pensam que um ídolo é só aquilo que descreve lá os 10 mandamentos, um bezerro feito em ouro e as pessoas adoram esse bezerro. Ou algum outro culto, talvez de um povo distante que tem uma imagem ou um outro deus ou uma outra referência. Um ídolo é isso, mas é muito mais que isso também. Nós mesmo, procurando ser cristãos, podemos em alguns momentos da nossa vida trocar Deus por outras coisas. Quando nós, na realidade, pomos outras coisas em primeiro lugar na nossa vida, então elas assumem o papel de um ídolo na nossa vida. Ou seja, quando nós colocamos talvez a fama à frente de Deus, quando nós colocamos o querer ter bens materiais à frente de Deus, quando nós colocamos talvez até a família à frente de Deus, isso passa a ser um ídolo para nós, passa a ser o nosso Deus. E então o texto bíblico nos adverte para nós não termos ídolos, não nos contaminarmos com isso. Percebendo que a nossa relação principal, primeira relação que nós devemos ter, é com Deus. O resto, de facto, vem em sequência disso, vem como consequência dessa relação. É por isso que Jesus, sabendo da dificuldade de cada um de nós na luta diária, ele disse: "Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal." Aqui nós temos a advertência para que os cristãos se abstenham da prática dessa contaminação relativamente aos ídolos. Mas também não fica só por aí. A palavra de Deus nos adverte também quanto à prática da imoralidade sexual, da incontinência ou de práticas sexuais fora do casamento, fora do matrimónio, fora de uma relação comprometida e uma relação de fidelidade. Infelizmente, Os mídia que nós temos fácil acesso hoje, seja através de internet, televisões por cabo, televisões normais, vão promovendo a infidelidade como sendo algo natural, algo normal, algo até interessante de ser praticado, que revitaliza a relação conjugal. Eu quero dizer de uma forma clara, isso é uma grande mentira. Não caiam nessa armadilha. Satanás tem colocado armadilhas para destruir as famílias do nosso país. E infelizmente a gente vai assistindo cada vez mais pessoas que, em vez de procurarem auxílio de um conselheiro matrimonial, preferem separar-se com todas as consequências que daí advêm. Quer em termos de traumas emocionais para quem vive essa experiência terrível, quer para os seus próprios filhos quando os há. Todas essas circunstâncias relativamente a uma separação provocam profundos traumas e por vezes há situações que até são ultrapassáveis. Situações que, com a ajuda de um conselheiro, de um grupo, talvez de autoajuda, possa de facto ultrapassar essas dificuldades na vossa relação conjugal. E infelizmente muita desinformação tem acontecido nesta área da imoralidade sexual. Por vezes as pessoas não se apercebem como é importante a fidelidade na relação sexual. E as pessoas acham, por causa dos filmes e as histórias e aquilo que se ouve e a publicidade que se faz em torno da infidelidade, como sendo uma coisa agradável e são só os religiosos que são preocupados com a fidelidade. Talvez não deveria ser só por razões religiosas que você se preocupa com o seu casamento. Você deveria se preocupar com o seu casamento, em primeiro lugar, por causa de si mesmo. Por causa da sua alegria com que pode viver e desfrutar a presença do seu cônjuge. Quando você, na realidade, consegue conviver com o seu cônjuge de uma forma amigável, quando o ambiente em casa é saudável, então as outras coisas todas correm bem. E é tão importante nós mantermos a nossa relação saudável. Para isso é necessário tomar atenção a algumas áreas. E foi exatamente isso que os apóstolos aqui fizeram. Cuidado com as relações sexuais ilícitas. E hoje em dia vulgariza-se isso. As pessoas pensam que basta ter um preservativo e então posso fazer o que me apetece em termos de relacionamento sexual. Só que depois esquecem-se dos traumas emocionais que isso traz para a pessoa. Quando a pessoa se liga a alguém sexualmente, de alguma forma procura ser amada. E quando essa pessoa no outro dia de manhã acorda e vai-se embora, não deixa nome, não diz mais nada, virou costas e acabou, a pessoa sente-se usada. E infelizmente recebo algumas pessoas no meu escritório para conversar exatamente sobre esses traumas, como as pessoas não se sentem amadas apesar de toda a publicidade que se faz em torno de uma relação sexual livre, sem qualquer preconceito. As coisas não são assim. As consequências emocionais são tremendas, as consequências até físicas são tremendas, como problemas com doenças venéreas e outros. Mas não deve ser só o receio dessas coisas, dessas doenças, que nos deve ter cuidado na nossa relação sexual. De facto, temos que nos preservar a nós próprios. Há pouco tempo ouvi falar de um país onde o problema da SIDA é tão intenso, tão grave, que os governos, que os líderes governamentais decidiram começar a fazer uma campanha sobre o valor da virgindade. Porque se aperceberam que uma pessoa que se mantém casta e tem uma relação sexual com o cônjuge, essa pessoa está protegida contra uma série de doenças venéreas, nomeadamente contra a SIDA. No entanto, as pessoas não se apercebem disto e pensam que simplesmente é uma questão de má vontade e é simplesmente restringir e é um tabu. Facto é, com toda a publicidade que se faz, com toda a desinformação, diria mesmo, que aparece nos órgãos de comunicação, infelizmente em todos os meios que chegam de informação às nossas casas, revistas, televisões, computadores e tudo mais, as pessoas continuam com uma grande desinformação sobre a vida sexual, sobre o seu relacionamento saudável, como podem desfrutar desse mesmo relacionamento com o seu cônjuge para ter uma vida mais agradável. Era pena que nós, tendo a palavra de Deus no nosso meio, pois somos um povo cristão, não ouvíssemos aquilo que Deus está a dizer. E realmente, quando nós aplicamos a palavra de Deus à nossa vida, há benefícios tremendos, quer para nós, quer para os nossos descendentes. Então, se você é casado e está tentado a, enfim, se afastar deste princípio da palavra de Deus, está tentado a ter um relacionamento extraconjugal, tome atenção àquilo que a palavra de Deus diz. Preserve-se a si próprio. Tome cuidado com a sua própria vida. Costumo falar a algumas pessoas E por vezes elas falam que caíram nesse erro, cometeram essa asneira de pensar que a outra pessoa era melhor que o cônjuge. E eu costumo dizer que cuidado que esse príncipe encantado que você pensa ter encontrado, amanhã quando acordar ao seu lado na cama, provavelmente vai se transformar num sapo. E depois você vai perceber que cometeu uma grande asneira. Muitas vezes é tarde demais. Então ouçamos aquilo que a palavra de Deus tem a dizer sobre este assunto. Mas o texto bíblico, ele não para aqui, ele continua e diz no verso 22: então os apóstolos, os pastores e toda a congregação de Jerusalém decidiram que se mandassem delegações à Antioquia com Paulo e Barnabé para anunciarem esta decisão. Os escolhidos eram dois pastores da igreja, Judas, a quem chamavam também Barsabás, e Silas. A carta que levaram consigo dizia assim: dos apóstolos, pastores e irmãos em Jerusalém, para os irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Consta-nos que alguns crentes aqui vos perturbaram, lançando dúvidas sobre a vossa salvação. Mas eles não tinham instruções nossas para o fazer. Assim, pareceu-nos sensato, depois de termos chegado todos à mesma decisão, enviar-vos estes dois representantes nossos, Judas e Silas, os quais, juntamente com Barnabé e Paulo, a quem muito queremos e que arriscavam a vida por amor do nosso Senhor Jesus Cristo, confirmarão de viva voz o que resolvemos acerca do vosso caso. Porquanto, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos mandar outras recomendações que não seja a de se absterem das coisas oferecidas aos ídolos e da carne não sagrada de animais estrangulados ou de sangue, ou de práticas de imoralidade sexual. Se isso fizerem, bastará com as nossas saudações. Vemos aqui então o cuidado que os apóstolos têm para com estas igrejas que estão lá longe, que estão de facto num outro território. Eles preocupam-se com estes homens e com estas mulheres de Deus. Os mensageiros então partiram imediatamente para Antioquia, onde combinaram uma reunião geral dos cristãos a quem entregaram a carta. A leitura desta mensagem de encorajamento causou grande alegria em toda a igreja. Então Judas e Silas, que eram ambos profetas, exortaram muitos crentes, fortalecendo a sua fé, e ficaram ali algum tempo. Depois Judas e Silas regressaram a Jerusalém, levando consigo saudações daqueles que tinham enviado. Paulo e Barnabé continuaram em Antioquia para ajudar vários outros que ali pregavam e ensinavam a palavra de Deus. Vemos aqui quando estas pessoas recebem a palavra de Deus, são encorajadas a continuar esta caminhada e sentem-se animados por aquilo que Deus está a dizer. Eu espero que esta palavra de Deus o encoraje a si também a caminhar mais próximo de Cristo. No próximo programa nós continuaremos a ver a caminhada que o apóstolo Paulo tem, estas viagens que Deus comandou, que Deus orientou através do seu Espírito Santo. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.